De volta com a nossa programação aqui pelo site Notícias Agrícolas, nesta quarta-feira, 4 de abril, dia importante para a política nacional, para o cenário financeiro também, já que será retomado no Supremo Tribunal Federal o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. E no cenário global, a gente vê a tensão aumentando entre China e Estados Unidos numa guerra comercial, tudo isso sendo refletido pelo mercado financeiro, não só no Brasil, mas mundo afora. E é sobre isso que a gente vai entender um pouco mais, pontuar as coisas para saber o que esperar daqui para frente, conversando com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity A7, já nos faz companhia nessa quarta-feira. Jason, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Jason, um dia realmente pesado para o mercado financeiro. O Ibovespa já recuava mais de 2% antes do início do julgamento lá no STF, né?
Sim, agora melhorou um pouco, até porque parte desse cenário ruim se reverteu um pouco nos Estados Unidos, mas o contexto ainda é muito negativo. Uma série de notícias muito grandes, todas apontando para um contexto de volatilidade, e obviamente o mercado brasileiro acaba sendo afetado por isso. Nós temos a questão do julgamento do habeas corpus. A preocupação no mercado não é só com a questão do presidente Lula, tem-se já a perspectiva da inelegibilidade, mas em relação à questão da própria Lava Jato e da insegurança jurídica que isso gera. Em relação aos Estados Unidos, a questão da taxação da China afeta diretamente alguns pontos importantes. Um deles, para o mercado agrícola principalmente, é a questão da soja, que vinha passando por uma pressão de preços aí por conta da quebra de safra argentina, ela e o milho também, e foram fortemente afetados pela taxação chinesa. Então, mesmo que haja uma quebra de safra, você ainda tem também o aspecto de demanda, que reduz bastante com a China gerando esse impacto. E tudo isso nesse contexto hoje, temos um impacto mais estranho dos impactos, talvez seja no próprio dólar, que nós temos o dólar rompendo ali os R$ 3,35. Mas esse rompimento é estranho porque o dólar internacional nesse momento está em queda. Então, nós estamos passando o dólar local como uma medida mais de volatilidade e um pouco dessa questão política local do que efetivamente seguindo a tendência internacional.
Jason, como é que você entende? Vamos começar então pela questão aqui no Brasil. Como é que você entende essa reação do mercado a essa preocupação do ex-presidente Lula, a preocupação da Lava Jato? A gente teve problemas com o Temer também recentemente, né? As notícias vieram a público e ajudaram a pôr mais lenha nessa fogueira. O que que a gente pode esperar? É um momento que todos os olhos se voltam para a política e o financeiro vai refletir imediatamente?
Não, a questão da política é exatamente a questão da instabilidade e que nós estamos aí há meses de um pleito majoritário, que é muito importante, é o que vai definir, mais do que em grandes outros momentos do Brasil, o futuro do país, por conta exatamente daquela demanda por reformas, por avanços macroeconômicos que foram relegados nos últimos anos por conta de políticas errôneas, principalmente políticas econômicas. Então, está se em jogo exatamente isso. A questão política local é exatamente em relação não só à instabilidade eleitoral, mas à instabilidade política de curto prazo. Então, sabe-se que essa instabilidade ela gera impactos diretos nas decisões de investimento. E não só nas decisões de investimento do mercado financeiro, que essas são mais imediatas, elas ocorrem com uma velocidade muito mais rápida, mas também na decisão de investimentos do empresariado, do setor agrícola, do setor industrial, do setor de serviços. Tudo isso é influenciado pela volatilidade no cenário político, porque as incertezas que se geram dentro de um contexto de insegurança jurídica muito grande faz com que grandes decisões de investimento sejam adiadas, e com isso também a recuperação econômica.
E Jason, isso tudo acontece num ano de eleição presidencial, né? A volatilidade aumenta em função disso?
normalmente já aumentaria em relação ao ano eleitoral, é natural. Mas como a definição mais concreta dos candidatos vai acontecer até o final dessa semana, então é na próxima semana, depois das famosas danças das cadeiras entre os partidos, que vão se definir as posições maiores, os tempos de televisões e quem vai ser o quê, aí sim o pleito começa, porque na verdade não começou nada, não se tem uma definição de um candidato forte à esquerda. Os candidatos que estão mais definidos mesmo neste momento, que são Geraldo Alckmin, João Amoedo e Bolsonaro, são de três espectros bastante diferentes da política, não definem nada e também não têm expressividade em termos de pesquisa, porque as pesquisas são muito, de muito curto prazo e elas também não definem nada. É a partir de julho para agosto que a situação começa a pegar em termos eleitorais. Por enquanto, o que estamos passando mais é em termos políticos, que são duas coisas diferentes.
Jason, você citou a questão da recuperação econômica, né? Temos as decisões de investimento sendo adiadas, portanto, uma ameaça à recuperação econômica. Você entende que esse realmente é um ano que ameaça a recuperação econômica por conta de todas essas incertezas?
Não, já existe uma inércia positiva de crescimento econômico que vem ocorrendo por algum tempo. Essa inércia, ela pode ser reduzida, mas não parada.
Tá.
Esse é um ponto positivo que nós temos na economia brasileira. Daqui em diante, a nossa perspectiva é de um crescimento mais forte do que se foi no ano passado, que também não é muita referência, foi um crescimento baixo, considerado para um país emergente de 1% é muito pouco. E a perspectiva para esse ano da faixa de 3% também não é nada absurdo, dada a situação de ser um país emergente. Agora, o que pode realmente definir essas decisões de investimento, que óbvio não é uma situação de curto prazo como a que tem ocorrido agora, são coisas de maior prazo, por enquanto você só mantém a situação em pausa, não necessariamente retraindo as decisões de investimento. Então o que você pode ver é daqui em diante, se houver uma piora da situação, aí sim vai haver uma revisão dos números de PIB. Por enquanto, a inércia positiva continua.
Que bom. Jason, a movimentação do Henrique Meirelles traz mais, acentua essa movimentação toda no financeiro?
O Meirelles seria o nome do mercado financeiro caso se sentisse que ele tem um potencial político, coisa certo. Que aparentemente não se demonstra. Henrique Meirelles é um ótimo técnico, um ótimo presidente do Banco Central, no período que ele foi do presidente Lula, é um ótimo ministro da Fazenda, mas talvez haja uma dificuldade de sair um pouco dessa tecnicidade, conseguir falar diretamente com o público e tentar entender e tentar capturar os louros desse crescimento econômico, coisa que nem ele, nem o presidente Temer tem conseguido. E talvez uma chapa com a excessiva impopularidade do presidente Temer nesse momento.
Sim.
Seria um abraço de afogados. Seria um técnico de alta qualidade, mas que não consegue falar politicamente com um político de politicamente, em termos de trânsito no Congresso, de alta qualidade, mas com uma baixíssima popularidade. Os dois juntos provavelmente não conseguiriam avançar.
Tá.
Agora, em termos de candidato para o mercado, há uma preferência, de alguma maneira, pelo Geraldo Alckmin. Isso uma parcela do mercado prefere porque dá-se a sensação de que há um viés reformista no governador aqui de São Paulo. Agora não se sabe também em relação ao potencial político, porque ele está desgastado também por atraso nas obras, principalmente dos metrôs aqui de São Paulo,
claro.
E por outras incorrências que também a classe política tem sofrido bastante.
Claro. Jason, e para a gente finalizar essa questão do Brasil, na sequência a gente passa para a China, você citou o dólar, né? Te surpreende essa movimentação do dólar passando dos 3,35. É mais um sinal dessa preocupação com o cenário brasileiro especificamente?
Sim, é uma preocupação grande. Não se reflete necessariamente no fluxo, por exemplo, de mercados de risco, como por exemplo a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, mas ao mesmo tempo demonstra que o dólar ainda é um proxy do humor aqui no Brasil. Porque como eu citei, nós temos nesse momento o DYX, que é um índice de medição do poder do dólar em relação às moedas internacionais, e nesse momento ele está caindo 0,16% em relação à maioria das moedas do mundo. Ou seja, o real está mais desvalorizado do que a média global, que nesse momento exatamente está subindo 0,30%. Ou seja, dada uma média global, nós estamos mais desvalorizados do que a média.
Tá. Jason, isso acaba sendo uma notícia positiva para o produtor, esse dólar na casa dos 3,35, já que Chicago, né?
É difícil medir porque nós tínhamos um dólar até 3,30, até muito pouco ontem. Nós já tínhamos um dólar muito próximo da faixa de 3,30, hoje ele está 3,35. Essa faixa de 3,30 é uma média que ele tem mantido por um período relativamente longo e ele ainda não está gerando tendências de uma desvalorização extremada do dólar.
Isso ainda é frágil.
Ainda é frágil, porque pode haver uma situação de indicadores positivos ou de alguma reversão da questão chinesa ou coisa parecida que pode levar ele para baixo e se aproximar de novo dos 3,20 alguma coisa.
Tá.
Então, essa fragilidade da divisa até agora, ela não é um grande potencializador de dizer que o dólar vai fechar o ano a 3,40. É muito difícil medir isso no curto prazo.
Tá. Jason, se a gente passar para o cenário internacional, portanto, o foco é a questão China-Estados Unidos, e o Donald Trump hoje deu uma declaração de que não está em guerra comercial com a China. Como é que o mercado financeiro está vendo as tensões entre essas duas economias que são as maiores do mundo?
É só terminando a frase do Trump, ele disse que não está em guerra comercial com a China. Ele já perdeu, os Estados Unidos já perderam a guerra comercial com a China no passado.
Foi.
É isso que ele quis dizer. Então, na verdade, ele está dizendo que está tentando agora vencer alguma batalha. Na verdade, o problema de Donald Trump em relação aos seus posicionamentos é que muitas vezes ele toma as decisões monocráticas através do Twitter.
Ele adora.
Seus assessores são tomados de surpresa e depois tem que se fazer alguma coisa em cima daquilo que ele iniciou. Então, é um barata voa, muitas vezes, quando acontece isso nos Estados Unidos. É uma dificuldade muito grande que os assessores têm passado. Até um assessor pessoal dele chegou a comentar, em off, obviamente, com a imprensa americana, que nem a filha dele ele ouve mais. E aí, o problema é o aftermath dessa situação toda. Eles são obrigados a se adaptar ao que as tomadas de decisões. Quem o apoia acha que ele é um gênio, que ele está colocando as cartas na mesa, que está forçando uma negociação, mas quando a gente olha, na verdade, o número de recursos que ele acaba tendo que tomar e as consequências, muitas vezes, desses atos impensados, não são da qualidade que se imagina que seja o resultado. Em relação à questão chinesa, Donald Trump está mexendo com um celeiro ali meio perigoso, meio volátil, porque a China é o maior detentor de treasuries e de dólares no mundo. E se ela quiser forçar uma mega desvalorização do dólar, é só ela despejar uma parcela da reserva dela e fazer uma guerra comercial pesar muito para os Estados Unidos. Então é dentro de um contexto que você pode transformar o que é a perspectiva de inflação americana somente no consumo, que tem tido dificuldade de decolar. Até hoje nós tivemos o ADP Employment, o indicador de mercado de trabalho, superou muitas expectativas médias do mercado, 241 mil postos de trabalho criados só no setor privado americano.
Tá.
E demonstrando que isso não tem se convertido em inflação. Sexta-feira nós temos o payroll para ser divulgado. Esse payroll, ele tem lá o custo de mão de obra, que é o que está sendo melhor observado do que efetivamente a criação de postos de trabalho, e não tem avançado. Mesmo o próprio CPI e o PPI, que são inflação atacada e varejo nos Estados Unidos, também não tem avançado. Isso tem sido um desafio muito grande, para não só para a teoria econômica, mas também para as autoridades monetárias. Só que, se entrar numa guerra comercial, onde vai haver uma taxação expressiva de produtos americanos no exterior, uma mega desvalorização do dólar e um aumento de custo, porque, na verdade, o que os Estados Unidos estaria comprando da China é exatamente bens intermediários e bens de capital, que são aqueles que servem para produzir outras coisas, ou bens químicos, ou toda essa ordem de bens que poderia levar a uma inflação americana que não é necessariamente baseado em consumo, e forçar o Federal Reserve é um ciclo de elevação de juros mais intenso, ou seja, mais 3 altas esse ano em vez de mais 2, como se era preconizado, e forçar um cenário que pode ficar muito ruim para os Estados Unidos, sem efetivamente ser uma inflação necessariamente vinda de um contexto de consumo.
Ou seja, né, Jason, essas primeiras medidas que foram tomadas tanto pelo Donald Trump quanto pelo governo chinês, elas são somente o começo dessa tensão, então, né? Pode ser uma atitude muito mais profunda do governo chinês se ele realmente quiser pesar e forçar uma barra, então, né?
Nós estamos num cenário que já são 256 produtos americanos sendo taxados.
Exatamente.
Dada a perspectiva de que é dos 50 bilhões de dólares que o Donald Trump tanto reclamava. E o problema é que o Donald Trump não está atacando só externamente, ele está atacando internamente também. Ele, por conta do Washington Post, ele odeia a Amazon, só que a Amazon é uma das maiores empresas americanas, é uma empresa que emprega milhares de pessoas, se não milhões de pessoas nos Estados Unidos.
Sim.
Praticamente salvou o correio americano da falência por conta de todas essas questões de fretes que ocorrem lá. Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump tem algo pessoal, não só pelo Washington Post ser um jornal que não o favorece, mas, ao mesmo tempo, amigos de Donald Trump, que são donos, principalmente do setor imobiliário, são donos de shoppings que estão fechando nos Estados Unidos, donos de áreas de varejo de rua que estão fechando nos Estados Unidos, ele acaba trabalhando dessa maneira personalista ao governo, e tentando beneficiar conhecidos, e com isso acaba atacando uma das maiores empresas, e aí você gera um grande problema, porque também, se entrar num ciclo de taxações da Amazon, é outro ponto que pode ser uma elevação
claro.
De custos dentro dos Estados Unidos, e também outro ponto inflacionário, sem efetivamente ser resultado de consumo. Ou seja, você pode haver necessidade da elevação de juros nos Estados Unidos por conta de uma pressão inflacionária não advinda de consumo, e você pode ferir a atividade econômica americana de maneira muito mais severa do que se fosse simplesmente uma elevação por conta de pressões inflacionárias naturais.
E a gente vê, né, ele ataca uma empresa como a Amazon, que é uma empresa de alta popularidade nos Estados Unidos, né, Jason? É uma empresa benquista pelos americanos e mundo afora, a gente sabe disso. E, ao mesmo tempo, quando ele fere também a agricultura, quando ele puxa essa retaliação na soja de 25%, ele também fere uma boa parte do seu eleitorado, que foram os produtores rurais americanos,
sim,
né, ali do meio oeste americano. Quase todos os estados elegeram Donald Trump. Então, isso também acaba sendo uma outra consequência negativa, porque as instituições americanas já se posicionaram e sabem que acaba sendo um tiro no pé do Donald Trump, né? Não tem jeito.
Sim, e não é só esse problema. Você tem um problema nesse momento de oferta muito grave nos Estados Unidos, porque eu até conversando com alguns amigos em Nova York, eles estavam indicando que é primavera e está nevando.
Exato.
Então, existe um problema climático. O Wheat Belt, o Corn Belt e o Soy Belt nos Estados Unidos estão passando por um problema de não conseguir gerar oferta.
Sim.
E, de repente, nesse momento que você tem uma pressão de preços que poderia beneficiar produtores não americanos, que também, como eu citei antes, teve a quebra da safra argentina.
Sim.
O preço despenca de maneira absurda e com baixa oferta.
Exatamente.
Então, você entra num contexto muito difícil até para o setor agrícola, você tem uma baixa oferta do produto e obrigado a trabalhar com preço baixo.
E é obrigado a trabalhar, Jason, tanto que hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz anúncios diários de vendas de 100 mil toneladas para cima, trouxe dois anúncios, sendo um para a China de 129 mil toneladas bem no dia do anúncio da taxação e outro de 325 mil para destinos não revelados, que geralmente partem dos Estados Unidos para a China, esses volumes. Quer dizer, então ninguém joga esse jogo melhor do que os chineses, né, Jason?
Sim, exatamente. Tem que se imaginar o seguinte. O problema do Brasil é que nós estamos agora num contexto político muito ruim, ou seja, nós também estamos num contexto de comércio internacional, não do comércio sim de acordos internacionais muito ruins. Mas essa talvez fosse a oportunidade do Brasil, junto ao Mercosul, estabelecer laços mais concretos com a União Europeia. E aí tentar mitigar os efeitos de ações como essas, por exemplo, de Donald Trump, porque analistas políticos já disseram que muito provavelmente Donald Trump não completa um segundo mandato, então já se tem a perspectiva de mudança em 2 anos e pouco,
lá
nos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, esse meio tempo é relativamente longo para qualquer setor.
Claro.
Então seria o ideal que o Brasil agora estivesse trabalhando no sentido de tentar mitigar os efeitos e também conversando com a China.
Sim.
Agora, a questão do minério de ferro e a questão do aço, ela foi também, de novo, uma questão personalista de Donald Trump, que é tentando salvar um setor que está praticamente falido dentro dos Estados Unidos, que é um setor super ineficiente, muito pouco produtivo, tem um custo ambiental muito alto. Isso e o que ele falou do carvão limpo, que é uma besteira, que não faz o menor sentido, o carvão clean coal, que eles falam lá fora, não faz o menor sentido. O carvão não é limpo, não é ele é ambientalmente muito perigoso. E aí você tem ele defendendo bandeiras extremamente antiquadas, que é o protecionismo, setores atrasados da economia, e atacando empresas supermodernas como a Amazon. Ou seja, daqui a pouco Donald Trump vai estar advogando pelo fim dos e-mails para que os Correios não sejam afetados.
Só falta isso. E tentando forçar...
Ou a indústria automobilística, ele vai querer que o Tesla pare de fazer carro elétrico porque está pegando a indústria de petróleo.
Exatamente.
Então, esse posicionamento, vamos dizer, um tanto quanto antiquado de Donald Trump, tem sido bastante danoso e gera um nível de volatilidade porque é muito inesperado as ações dele como presidente.
E tentando forçar um retorno de caminhos que são sem volta de alguns setores da indústria chinesa que estão muito consolidados, né, Jason?
É só imaginar também o seguinte, uma parcela muito significativa do parque industrial americano está instalada em território chinês.
Exatamente.
Então, é difícil. E outra coisa, Os Estados Unidos talvez não consigam aguentar o custo ambiental do retorno dessas empresas.
Exato.
Que é exatamente o passivo ambiental que a China tem. E a gente viu ontem, parece que teve uma tempestade de areia em território chinês, junto com uma mistura de questão de poluição, que as pessoas não conseguiam sequer sair para a rua. Esse passivo ambiental que a China tem passado durante anos, que agora está muito lentamente, é uma das metas aí do novo governo do Xi Jinping, de tentar mitigar esses efeitos climáticos, que é natural. Nós tivemos o Japão nos anos 50 e 60 passando por uma mega industrialização, de um país pobre, devastado pela guerra, passando por uma reindustrialização do país. Isso teve um custo ambiental muito alto, o Japão passou por um problema ambiental. A partir daí houve um processo de resolução da questão ambiental e o crescimento econômico. A partir dos anos 80, o Japão se tornou uma grande potência mundial, comprando um monte de coisa, e hoje em dia não tem mais indústria praticamente no Japão. O parque industrial está relegado aos Estados Unidos, à China, e ele é o grande produtor de tecnologia e de serviços.
Sim.
Mesma coisa aconteceu com a Coreia, o ciclo exatamente aconteceu com a Coreia, e muito provavelmente está acontecendo com a China, cada um no seu devido tempo.
Claro.
Só que o problema agora é que dentro desse conflito com os Estados Unidos, como é que vai ficar a questão de todas essas empresas instaladas lá fora, o custo ambiental do retorno delas aos Estados Unidos, o custo efetivo do retorno dela para os Estados Unidos, caso isso aconteça, e como vai ficar as relações bilaterais dos produtos que são feitos por empresas americanas instaladas nos Estados Unidos, com sede nos Estados Unidos, mas com produção na China.
Exatamente.
A China simplesmente pode começar a taxar produtos dentro da China que são destinados aos Estados Unidos. E aí pode se gerar um problema de um tamanho tão grande que talvez nem Donald Trump consiga lidar.
Exatamente. Jason, falando de acordos bilaterais e das relações comerciais que o Brasil tem nesse momento, e que poderia, as relações que o Brasil poderia ampliar, você vê espaço para a gente ter uma negociação cada vez mais próxima com a China, tratando de agro principalmente?
Como eu disse, não nesse ano.
Tá.
Infelizmente, este ano está se confuso demais.
É um ano difícil, né,
para o Brasil. Políticas eleitorais. Muito do que pode ser feito pode ser desfeito no próximo ano, então não é um ano de se iniciar nada. Seria, sim, um ano para se iniciar muita coisa, exatamente por conta de todos esses problemas que têm ocorrido agora com o governo Trump e com todas essas pretensas guerras comerciais.
Certo.
Mas, infelizmente, não. Tem que se esperar quem será o próximo presidente e o quanto esse presidente é afável a acordos internacionais, porque nós, durante muitos anos, todos esses anos mais recentes, dessa última década, nós preterimos os Estados Unidos como um parceiro comercial importante, nós demos importância demais a acordos mais voltados a questões ideológicas e políticas do que efetivamente a questões comerciais, ou seja, desse uma ênfase ao Mercosul que não avançou, deu uma ênfase a blocos em países africanos ou países de outras regiões que não trouxeram resultado comercial efetivo para o Brasil. Mesmo com a própria União Europeia. Foi muito frágil a série de acordos e o Brasil sempre tem aquele viés protecionista muito grande. E esse viés protecionista evita que acordos sejam feitos de maneira mais ampla. Então,
certo.
Com isso, talvez tenha que esperar o próximo presidente para entender o que efetivamente vai se converter como acordos rentáveis ao Brasil e, obviamente, aos outros países, que é a função de um acordo bilateral.
Maravilha. Jason, agradeço muito pela sua companhia nessa quarta-feira e por dividir aí o seu tempo conosco, para a gente trazer algumas orientações, principalmente sobre um dia tão agitado como esse. Te convido a voltar mais vezes para a gente poder manter os produtores do Brasil sempre bem informados.
Tudo bem, até uma próxima.
Até, muito obrigada. Jason, bom trabalho para você, até mais. Bom, como já adiantamos aqui, né? Eu e o Jason, é um dia muito agitado para o mercado financeiro. No Brasil, a questão política pesa de forma bastante severa. E também, como colocou o Jason, é importante dizer que não se trata somente, embora todos os olhos do país hoje estejam voltados para o Supremo Tribunal Federal, as questões políticas que geram incertezas e insegurança, principalmente para os investidores, ela vai muito além da questão do habeas corpus do ex-presidente Lula que acontece hoje. Ela passa pelos últimos desdobramentos da Operação Lava Jato, por tudo que a Operação Lava Jato já levantou até agora, pelas últimas notícias que vieram a público, que a grande mídia trouxe sobre a questão de algumas prisões de pessoas ligadas ao presidente Temer, a questão da movimentação do Henrique Meirelles, né, que se filiou ao MDB, vai deixar o Ministério da Fazenda. Então, tem muita coisa acontecendo na cena política do Brasil que gera incerteza, que gera insegurança e o pior de tudo, como disse o Jason muito bem colocado, é o adiamento de decisões de investimentos. Isso é muito sério, isso, como disse o Jason, né, pode tirar o Brasil, não trazer o Brasil de volta para a situação de crise que a gente tinha há 1 ano e meio, 2 anos, mas pelo menos dar uma pausa aí na nossa recuperação econômica. Mas vamos ver se isso se confirma, né? Tudo hoje pode mudar o jogo, é ano de eleição presidencial, o ano que vem pode começar tudo de outra forma e também as coisas se desenharem de outro jeito. Então é muita coisa para se acompanhar a partir desse momento. Na questão internacional, o que pesa hoje é a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Como disse o Jason, é apenas a ponta do iceberg. Há muito ainda que a China poderia fazer para pesar, para forçar uma barra numa guerra comercial ainda mais severa com os Estados Unidos. Como ele colocou também, os anúncios, né, as colocações do presidente americano Donald Trump nem sempre são feitas da maneira mais cautelosa e acabam agitando os mercados. Isso também acaba sendo inevitável, deixa os assessores do Donald Trump com os cabelos em pé, porque realmente ele não mede as consequências, vai falando, vai fazendo, como disse o Jason, é um governo personalista, né, o de Donald Trump. Então tudo isso está na conta do mercado financeiro e eles estão tentando cruzar todas essas informações, saber qual o melhor caminho a seguir aí nesses próximos dias. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue e tudo isso que a gente listou aqui está sendo apurado pela nossa equipe de jornalistas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A nossa programação volta já já, continue conosco.